programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Ora então, muito bom fim de semana!
Bom fim de semana!
Sejam bem-vindos a mais um primo de Vérias especial.
Hoje temos realeza. É realeza. É realeza muito
espetáculo. Queríamos uma passadeira vermelha, não há orçamento.
Considero que não sou digno para apresentar este programa hoje. Obrigado e bom dia. Até breve.
Então vai-te embora. Não vais nada, que
não,
eu preciso
não,
de ti.
Não.
Que eu vou fazer este programa sem ti, não sou ninguém.
Pronto.
Já fiz este programa sem ti. Por causa da que roubei, sai daqui.
Já fizeste muitas vezes. Eu nunca fiz este programa sem ti.
Nós não vivemos um sem o outro.
Pois é.
E hoje juntamos uma prima realeza, monarquia, da boa, neste programa. E quem é ela?
Vamos a isto. Eu hoje estou com.
Hoje tens de fazer um instrumento real.
Pó. Não é o pífaro do costume.
É o quê? É um...
assim uma corneta. É uma qualquer.
Ah, ok. Como se fosse a anunciar a realeza que tem, não é?
Sim.
1, 2, 3, fó. Ainda nem começaste a cantar. Convidada já a rir. A pensar, Deus meu, o que é isto?
E ainda não ouviu nada.
Não?
Mas é isto.
1, 2, 3 e.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Comecei muito grosso hoje.
1, 2, 3, 4.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa, tem números musicais. Toda a gente que aqui tivemos, esta grande senhora é como se fosse a primeira. Eu por mim estava aqui 5 horas na palheta com ela. É a grandiosa Simone de Oliveira.
Ele esteve no Polo Norte e agora está a Sol e é um tipo de Veras Porreiro. Depois da Simone abrimos as portas ao nosso primo Miguel Gameiro.
A métrica hoje foi incrível.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso.
É um programa espetáculo para filhos e... pais. Isso. Mais uma. Tem momentos de converseta.
Agora que é.
Tem momentos de converseta. E números musicais.
Oi!
Aí está.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Uma vez despachada esta parte.
Não percebo!
Há que dizer duas coisas à nossa convidada, Simone de Oliveira.
Muito bem-vinda.
Obrigado e desculpe.
Sim, claro, é
o que se impõe. A Simone, que está aqui connosco, e vai dizer agora qualquer coisa só para provar que está aqui.
Sim.
Olha os meninos da moda.
Ah,
os meninos do bom dia. A falarem ao microfone que a velha da que era a tia.
Não, é pá, lindo isso. Mas eu acho que a Simone tem vindo a rejuvenescer.
É tipo
Benjamin Button. Eu acho que daqui a pouco tempo a Simone será uma criança.
Eu também acho que sim.
E teremos que a matricular numa escola qualquer.
Ah, sim, matriculamos numa escola, mas não neste país.
Não se vai embora, que a gente precisa de si.
Não, vou-me embora, vou para o São Pedro um dia destes, falar com ele, e se ele manda-nos por limpo e piscar para baixo.
Simone, acho que ainda falta tanto tempo para que isso aconteça. Acho que falta mesmo muito tempo.
Acho que sim.
A Simone está aqui, primeiro, porque sim, e era óbvio, já só peca por tardia a vinda da Simone ao programa realmente incrível, mas obtuso, é este primo. A partir de agora é a nossa prima.
Com certeza.
Não, mas é que nós agora chegámos a um ponto em que o programa já atingiu uma maturidade em que nós já podemos. Não atingiu maturidade nenhuma.
Maturidade. Simone, uma coisa. A Simone está aqui devido ao lançamento da sua biografia, que está a ser um sucesso. Já vai na.
Não. Primeiro, não é biografia. São bocadinhos da minha história. Não,
okay.
Não só a minha história.
Isto são só bocadinhos, não pode ser a história inteira.
Porque, filho, eram mais 10 livros.
Então, mas agora pode ser, ficamos à espera.
Passa a expressão um pouco madura, a gente papava-os todos.
É uma espécie de Larousse da Simone.
Não é?
É uma enciclopédia em vários
tons.
Volumes. Sim.
Farcia.
Não é uma biografia,
são pequenos excertos da minha
como
vida.
Como diz Barbara Streisand, são memories.
Memories.
Acho que a letra não é assim.
Mas foi bonito, foi bonito. Simone, para este livro, Força de Viver, a Simone aliou-se à pessoa que eu acho ideal, porque tem a mesma força, a Patrícia Reis, que eu conheço muito bem e que tem também um sentido de humor e uma acutilância tremenda. E eu, portanto, imagino-vos como dois relâmpagos numa sala.
Foi um bocado estranho. Eu não conhecia a Patrícia.
Como é que foi a abordagem?
Eu nem sei porque é que estas conversas aconteceram. Um dia disse, então, e se nós escrevêssemos aquelas coisas que me acontecem sem ninguém saber porque é que acontece? E pronto, apareceu a Patrícia lá em casa e fizemos.
Apareceu, tocaram à porta, olha, Patrícia. Oh, filha, senta-te.
Oh, filha, exatamente. Ela sentou-se no chão, tirou os sapatos, comemos chocolate. E eu fumei cigarros, claro que ela. Não sei, deixa-me pensar. Não. E foi uma conversa, foi talvez mais do que uma conversa, terão sido alguns desabafos meus. Que não terei tido muita ocasião para fazer, ou porque não tinha chegado o momento certo, ou porque eu achei que não era oportuno. E neste momento apeteceu-me pôr os pontos nos is em algumas coisas.
Tinha que chegar a esta idade para o fazer? Ou seja, penso que sim. Já tenho experiência suficiente para poder agora pôr esses pontos?
Penso que sim, penso que cheguei a uma idade e a uma forma de estar. Eu sou uma mulher intranquila, tranquilamente intranquila, ligeiramente desbocada, sabendo perfeitamente que posso chatear. E quando posso chatear, chateio. Tendo a noção de que...
Mas foi um bocadinho isso que trouxe a Simone até onde está hoje, não foi? Sim. Ninguém espera agora da Simone águas mansas.
Não, tendo uma certa preocupação em ser bem educada e não magoar os outros. Claro. Eu detesto magoar os outros. Mas tanto se disse, tanto se contou, tanto se tem dito sobre mim, que eu às vezes canso-me. Eu já disse, eu vou inventar uma personagem. Eu vou inventar uma coisa do Jorge Amado, que era a Teresa Batista cansada de guerra. E vou inventar essa história e depois vão-me fazer perguntas sobre essa mulher, Teresa Batista cansada de guerra, que é um bocadinho meu. Teresa Batista cansada de guerra. Apre. Irra.
E este livro, então, no fundo, é o seu irra.
Exatamente.
Para não dizer porra ou qualquer coisa assim.
Porra, eu também digo porra. Sim. Também digo.
Que tipo de coisas é que a Simone diz aqui, por exemplo, que lhe estavam atravessadas e teve que as dizer aqui no Força de Viver?
Ninguém acredita que, mas. Quer dizer, meio incógnita não há, não é? Mas eu fui.
Muito bem.
E Deus sabe porquê? Não, Deus não, as leis. as leis. Os homens fizeram. Portanto, se é uma coisa que dizem, não, isso é em telenovelas. Não, eu digo sempre, não. Acontece. Eu sou a própria telenovela.
Uma telenovela que foi uma montanha russa, foi uma expressão que está no resumo deste livro. Foi. E eu pergunto-lhe: é melhor, não sei se é melhor, mas prefere ser uma montanha russa que tem altos, mas também tem baixos, ou ser, passa a comparação com uma coisinha também de feira popular, um daqueles carroças que gira, mas é devagarinho.
Ai,
não,
ponha-me lá na montanha russa. Não,
mesmo
não,
com
não.
Os baixos, mesmo
não,
com os baixos.
Mesmo com os baixos todos, e foram alguns, e não são fáceis, e são duros, e são amargos, e. E há vontade de dizer assim, pá, para aí um bocadinho a ver se isto alivia um bocadinho. Mas, paralelamente com as coisas todas maravilhosas, sempre foram coisas terríveis depois para resolver. O mau foi sempre mau, o bom foi sempre muito bom, e o mau às vezes foi muito, 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 muito mau. Pronto, haverá vidas muito mais complexas que as minhas, mais difíceis, mulheres muito mais valentes, com muito mais força. Sou quase acusada de ser a mulher da força. Há mulheres por aí, por esse país fora, então nessa altura, com muito mais força do que eu, e que eu, por quem eu tenho um respeito, sobretudo por aquelas que nós não conhecemos.
Muitas dessas mulheres, isso é a sensação que eu tenho, é que olham para a Simone como uma inspiração.
Exatamente.
Acho que a Simone, mesmo não tendo chamado isso para si, acabou por.
Não chamei. Isso é uma coisa que.
É uma coisa não assumida. Eu acho que isso é que é um dos seus grandes valores. A Simone não está aqui para ensinar ninguém.
Não.
Simplesmente é uma coisa natural em si.
Nasceu um bocadinho. Eu era uma miúda muito tranquila. Eu fui uma miúda muito, muito serena, muito. Como a minha mãe dizia, ponga songa.
Oi?
Aprenda, mete-se uma música, ponga songa.
Ponga songa?
Ponga songa.
Eu prometo que irei incluir ponga songa numa canção.
Porque eu era pepõe.
Oi?
Pepõe.
Sim.
Pronto. Ah, Colinho. Ah, minha mãe. Ah, meu pai. A minha mãe diz, estão ponga songa.
Ainda, oi, ainda há esse lado na Simone ou não hoje em dia?
Não, o ponga songa
passou. O ponga songa já foi à vida.
Já foi à vida. Pois. Depois, a partir de nada altura, deve-me ter dado uns nervos, passou-se um vibe, uma coisa assim para a cabeça. Não passou. Passaram várias coisas e fez com que essa menina sonhadora e que achava que o mundo era realmente aquilo que lhe tinha sido mostrado durante duas décadas, afinal, não era nada daquilo. Era exatamente o avesso. E dessa vez.
Essa transformação foi difícil?
Foi muito complicada. Foi muito complicado. Esse avesso eu levei muitos anos a tentar perceber porque é que aquele avesso me tinha chegado às mãos assim sem eu ter pedido nada.
Esse avesso é a porrada que a vida dá?
É a porrada que a vida dá. E houve uma grande temporada em que eu tinha muito pouco respeito pelas pessoas. Muito pouco. Para eu ter respeito, eu tinha que admirar. Por isso eu mantenho esta firme decisão de que houve dois ou três homens na minha vida que merecem esse respeito. O meu pai, definitivamente. Uhum. O meu filho, definitivamente. Uhum. E o Varela, definitivamente. Uhum. São pilares daquilo que eu chamo dignidade, respeito, honestidade. Vamos para o caminho certo. Não vamos fazer trafolices. E como eu hoje encontro os trafulhas e os pulhas em qualquer esquina de qualquer rua, que vai dar ao mar, mas não os leva para longe. Eles voltam outra vez para a terra.
Mas isso é aquela questão do mar. O mar rejeita todo o lixo. Temos que aguentar, temos que aguentar, não é?
Temos que aguentar o lixo. Mas eu durante o meu tempo. Hoje não. Hoje há pessoas que eu admiro muito. Pessoas que eu respeito, com certeza, mas vem muito tempo.
Ou seja, se nós tivéssemos entrevistado a Simone há uns tempos, ela já tinha partido isto tudo. Só com o número musical, tu já tinhas a guitarra enfaixada na cabeça, Vasco.
Não. Dei muitos gritos, dei. Resolvi algumas coisas ao murro na mesa. Resolvi.
Hoje em dia já não?
Hoje os meus murros continuam a existir de uma forma mais sacané.
Gosto disso. Essa palavra é tão bonita.
Gosto muito disso. Falava do seu pai, e a verdade é que perdeu o seu pai e a sua mãe
em... muito cedo. Em 30 anos. Entre os 30, eu digo-lhe, o meu pai ainda filmou o 1 de maio, que deve estar a algures lá em casa, filmado pela máquina do 1 de maio, que foi a coisa mais notável que eu vi na minha vida, da varanda, onde ainda hoje moram o meu filho e os meus netos, no Rio de Janeiro, portanto, ali. Ainda filmou. A minha mãe morre logo a seguir, e meu pai morre 2 anos. Foi ali em 4 ou 5 anos. Desapareceram aquelas pessoas que eu achava que sem elas eu morria.
O que eu acho notável foi nos dias em que a Simone perde os seus pais, vai ao funeral e depois vai trabalhar.
Exatamente, no dia em que morreu a minha mãe, eu estava a fazer uma comédia com a Borsati.
Uma comédia, que é uma coisa extraordinária.
Isso é uma valentia.
É a vontade que dá.
E deu um respeito tremendo pelo público.
Não era capaz, eu sabia que a casa estava cheia. Eu lembro-me do Morgado, que sempre me tratou por vedeta. Chegaram ao meu sempre, e eu sempre o tratei por patrão. Sempre.
Vedeta e o patrão?
Sempre.
Foi terapêutico naquela altura, ou foi-lhe difícil fazer o espetáculo nessa
noite? Foi muito duro.
E as pessoas sabiam o que tinha acontecido?
Não, ninguém soube. Não, isso não. The show must go on. Não, lembro-me do meu pai dizer: olha as horas. E eu, pronto, 2 sessões, 6:30. E eu assim: o que é que eu faço? Para onde é que eu fujo? Uhum. E exaltei-me quando cheguei ao teatro, porque tinha havido uma amiga minha que eu tinha patetamente uma fotografia da minha mãe no camarim. E quando entrei, a fotografia tinha desaparecido. E eu tive um ataque de nervos, agarrei nos colarinhos mesmo da senhora. E disse-lhe: ó, pões aqui a fotografia outra vez. Ou isto é tudo uma merda. Porque, ai, vamos ampará-la. Não é por aí.
Claro.
Não é por aí. Não era isso que eu queria. Eu sabia porque é que ele estava ali. Naquela altura eu sabia perfeitamente porque é que estava ali. Fui-me afastando um bocadinho dessas coisas. Eu tive alguns hábitos de camarim, sobretudo a gente... Eu penso que nós, os mais antigos, aquilo foi um bocadinho a nossa casa.
Sim, claro.
Porque eu comecei a trabalhar sem dia de folga, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, em teatro.
Uhum.
Com 2 sessões e 3 só ao domingo. E os feriados. Portanto, era. Então, olha, estou ali naquele camarim, os 4. Olha, agora vou ao centro para ver se tomo um cafezinho. Percebes que
era a vossa casa, o vosso mundo.
Sim, era. Foi muito.
Como é que se responde quando a vida dá essa porrada toda? O que é que se faz? É continuar a trabalhar e tentar ultrapassar e esquecer o que se passou?
Esquecer é difícil. Eu dizia ontem numa conversa que tive, numa televisão, que depois tem que se fazer uma ressurreição. Aceita-se mal, discute-se.
Agarra-se alguém pelos colorinhos, se calhar.
Pergunta-se muito porquê. Porque eu que não fiz mal a ninguém. Uhum. Sempre. Nas doenças e nas mortes. Porque é a mim que não fiz mal a ninguém. Depois vem a raiva, depois vem a ira, depois vem o não entendimento, e aos poucos começa a haver uma aceitação, porque há uma coisa fundamental nas nossas vidas todas, chama-se tempo. Só o tempo é que faz com que possa acontecer uma determinada ressurreição, ou seja, trazer a imagem de quem nos é querido ou amado para um sítio com luz, para um sítio agradável, pensar nas coisas boas, pensar... A minha mãe teve discussões com uma empregada que eu tivemos 42 anos por causa de um pargo. Não, eu tenho que vos contar isto.
Força!
Um dia chega a casa, a bem-vinda esteve 42 anos connosco. Já morreu depois dos meus pais, morreu com mais de 100 anos. estava lá em casa desde sempre. Sim. A menina foi lá para casa, eu tinha 7 anos. Eu tinha pai, já via os meus filhos. Chega a casa. E ela encerava ao chão, dava lado e chorava perdidamente. E a minha mãe, fechada no quarto, chorava perdidamente. Eu dizia assim: mas vocês estão a chorar por causa do pargo, menina. Do pargo. Porque daqui de El Rei, não sei se vocês sabem, havia o pargo mulato e o pargo legítimo.
Simone, eu sou um grande fã de pargo. É possivelmente o meu peixe preferido. Também assado eu. Com batatas.
Batatas, pronto. E a minha mãe dizia que aquele pargo não era legítimo, era mulato. E ela dizia: não, minha senhora, porque eu só compro pargo legítimo. E então ela, ao fim de 52 anos, vou-me embora, menina, vai, por causa do pargo. Nunca mais me esqueci. E isto faz-me sorrir.
Sim.
Porque vejo-a perfeitamente naquela discussão perfeitamente patética por causa do pargo. Ninguém discute, sei lá.
Mas nós passamos a vida a ter, por vezes, esse tipo de discussões patéticas, esquecendo-nos que.
Do que? Ah, o quê? Para quê? Não vale a pena. Não, tenho. Evidentemente, foram momentos muito, muito duros. E 2 anos e meio depois foi meu pai.
A sensação que tenho é que a Simone incorpora todos esses momentos e aceita-os de uma maneira que depois isso resume-se neste espírito que é ser a Simone de Oliveira. Ok, foram coisas muito duras, mas agora estão cada uma no seu sítio arrumadas em instantes.
Estão arrumadas em instantes, mas de vez em quando, quando vem tudo ao de cima, vem uma onda. Não sei para onde vou, sei que não vou por aí, não é? É uma onda muito grande que eu tenho que navegar à minha maneira, lendo, vendo televisão, ouvindo rádio, fazendo, bordando. Gosto muito de bordar. Parece, é ridículo, eu sei.
Não é nada ridículo.
Eu acho que é uma coisa magnífica. Sim,
eu bordo
sim.
bastante bem, sobretudo ponto de custo. Sou.
Simone, eu apaixonei-me pela minha mulher quando descobri que ela, para além de fazer surf, fazia tricô. Eu adorei essa conjunção.
Mas a Ana faz ao mesmo tempo, que é espetacular.
Sim, surf e tricô em simultâneo.
Ana está a fazer surf enquanto faz tricô.
Não, isso nunca vi.
Estou a brincar, mas estou a brincar.
Agora já era um bocadinho demais para a minha perspectiva, mas. Eu sou louca, mas não tanto, não quer dizer. Não, mas faço. Aliás, considero que em determinadas alturas há que arranjar uma forma qualquer que funcione como uma terapia. Porque senão. Se não acaba-se como eu sei que há muita gente que acaba num sofá, certo? Ali amarrado, e acho neste país que a minha terceira idade está perfeitamente abandonada, mal amada, esquecida e ponta piada.
E quase a um nível oficial, não é?
Quase a um nível oficial. Eu tenho 75 anos e tenho a sorte de ter uma casa pequenina, mas pronto, é a minha, é o meu bombal, de ter ainda esta genica, estas memórias e esta cabeça. Mas a grande parte da gente da minha geração que não tem esta possibilidade, a quem eu desejo tudo de bom, eu não aceito, não consigo aceitar. Não consigo. E ponho-os a todos na rua a viver com 350 euros.
A Simone, hoje em dia, em termos de faz-me confusão, porque eu sei, porque a Simone já revelou quanto é que ganha. 560 euros por alguém que deu tanto.
Isso é uma coisa chocante e que muita gente vive nesse engano de pensar que não.
Há muita gente que acha que a Simone
sou rica, sabe porquê? Porque é que estou a nós todos. Não quer dizer que não haja colegas nossos, e, meu Deus, sem nenhum tipo de inveja ou ciúme, que não sou, sabe que a vida continua a ser boa e fácil, mas, por exemplo. Tudo o que nós fazemos em televisão, em todos os programas onde vamos, não é pago. Todas as pessoas são pagas. Menos quem vai cantar, ou conversar, ou dar de si o que tem para vender, que é o seu trabalho, a sua imagem. Os programas todos, todos os programas. E o facto de eu aparecer com uma certa frequência faz com que o povo pense: a mulher está cheia de dinheiro. Eu digo assim, que caraças.
Ai meu Deus, as horas. Isto passa muito rápido. Simone, vamos ter que fazer um pequeno intervalo.
Está bem.
Nuno Marco, sei que tens uma pergunta pronta para a Simone.
Tenho uma pergunta que se impõe. Sobre uma coisa que se impõe.
Impõe-se?
Impõe-se.
A pergunta?
Impõe-se a pergunta e impõe-se a coisa que eu vou perguntar.
E é um assunto que se impõe?
É um assunto que se impõe. E irá impor-se daqui a pouco.
Simone, ele pode se impor daqui um bocadinho?
À vontade.
Vai-te impor então. Na segunda parte do Primo, já a seguir.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Olha, Nuno, hoje devia-se chamar rimo, porque é um programa realmente, 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 realmente incrível. A grande Simone Oliveira está aqui connosco. Saiu agora, não, foi, não é uma biografia, não. É um pequeno, é um apanhado de
histórias,
histórias de vida,
reflexões
da Simone e vida da Simone. E falámos disso na primeira parte. Se não ouviu, depois vá à internet, a radiocomercial.ol.pt, faça o download do podcast e ouça toda uma conversa que foi extraordinária. Altos e baixos, e os altos foram muito altos e os baixos foram bastante baixos. Palavras da Simone. E há uma pergunta no Marco, dizes tu que se importa.
Ah, eu na canção de início, vamos chamar-lhe canção.
Fizeste uns coelhinhos.
Eu disse, e com razão, que eu era capaz de ficar 5 horas a ouvir a Simone contar histórias. Eu já tive a ocasião de encontrar a Simone várias vezes. Estava a lembrar na Operação Triunfo, quando a Simone foi jurada convidada, que tivemos. Essa noite para mim foi absolutamente inesquecível. Em conversa com a Simone e com o Zé da Ponte, havia bom vinho. Havia um ótimo vinho.
Isso é que é muito importante na vida das pessoas.
Sim, sim. E estávamos ali no camarim a conversar e eu estava a pensar: epá, de facto, eu sou fã desta mulher e eu era capaz de a ouvir durante horas. E eu estava a pensar: todas estas histórias não poderão um dia resultar em Simone, o filme.
Olha bem, vou apagar a pergunta que tinha aqui, porque você andava a roubar perguntas. Sim.
É engraçado quando este...
Dá um filme magnífico, Simone, ou uma série de televisão.
Uma série, sim. Todas as pessoas, ou algumas das pessoas que têm lido este escrito, muito, muito bem feito, Patrícia, muito obrigada, são todas da mesma opinião. Oh, Simone, isto tem que ter aqui uma volta qualquer. Não sou eu, com certeza, que vou falar nisso, não sou eu que vou, porque há muito mais histórias para contar, evidentemente. Eu percebo perfeitamente que as pessoas, sobretudo vocês, que são bastante mais novos do que eu, podiam ser. Este meu filho, aquele meu neto, com certeza, obviamente, que idade é que tens?
Tu podias ser meu pai! Podias ser meu pai!
Eu acho que eu posso perguntar as idades, que idade é que...
Eu tenho 42.
E que idade é que me dá, Simone?
20 e poucos.
20 e poucos? É
pois,
sério?
Daí, sim, é que tu pareces muito mais novo.
É verdade, eu tenho 34.
34.
34. Podiam ser os dois meus filhos. A minha filha tem 54. Ai. E o meu filho 52. Ai. E o meu neto mais velho 25. Ai. Portanto,
é um neto que calça 47?
Não, esse é o Tomás, tem 17.
Pois é isso, que estupidez.
O Tomás,
neto da Simone, tem 17 anos e calça 47.
É verdade.
O 47.
A dificuldade que deve ser arranjar sapatos.
Jesus.
Mas Simone, sobre esta ideia do Simone,
sim,
o filme.
Sim, sim, sim. Muita gente é dessa opinião. Muita gente mesmo, até, pronto, pessoas de várias áreas que dizem assim: eu não me sei escrever. Eu não me sei escrever. Eu sei conversar, tenho imensas histórias e tenho realmente um...
É muito bom conversar, não é?
É, eu acho que é por isso que eu não gosto de SMS, eu não gosto, tenho saudades das cartas, tenho saudades de olhar para os olhos das pessoas. Eu gosto de olhar para os olhos das pessoas, gosto de ver as mãos das pessoas.
Sabe, a primeira recordação que eu tenho sua é no Snob.
Ah, sim.
No Snob, em que eu fui com o meu pai, e a Simone estava numa mesa ao lado, e quando eu cheguei com o meu pai para jantar, a Simone já lá estava, e quando eu me vim embora com o meu pai, e os jantares com o meu pai são jantares de 2 e 3 horas, a Simone ainda lá está a conversar.
Sim, sim, sim.
E acho que o Snob fechou e a Simone ficou lá.
É um prazer também ouvir esta mulher. E eu lembro-me que a dada altura tínhamos que ir para o estúdio grande fazer a Operação Triunfo, irmos para assumir o nosso lugar de jurados, e quando nos vieram chamar, eu pensei: ora bola! Temos que fazer agora um programa de televisão. Ah, é para isso que estamos cá.
Ah, é isso.
Mas é sempre um prazer. Simone, quem é que a Simone via? E isto é que é a parte difícil. A fazer de Simone de Oliveira.
Ok, vou pagar mais uma pergunta.
Não, até porque, repara uma coisa, teria de haver, tal como eu fiz uma peça que era a Alma Mahler, a mulher do Gustav Mahler, tinha que haver uma Simone com 20, com 30, uma Simone com 40 e poucos, uma Simone em cima dos 60, não podia ser, na minha perspectiva, uma pessoa só, uma atriz só, ou uma leitura só.
A minha proposta era a Simone fazer os papéis todos.
De todos, não faria nenhum.
Simone as Simone.
Sim, não. Com 20, mas, com 30, com 40.
E uma pergunta, mas a Simone vê isso também porque a Simone dos 20 não é a mesma Simone da Simone dos 40, não, que não é a mesma
não,
Simone?
Não.
Ou seja, a Simone, quando vê a Simone, não. Imagens antigas.
Não, é outra. Aquela que eu vejo, e que em determinadas ocasiões digo, sim, aquela mulher era realmente muito bonita. Era. Digo eu.
Mas, também digo.
Digo eu.
E diz o Nuno?
Claro
que
sim. Nuno diz. E ainda é. É um facto.
Eu distanciei-me. Elas são uma coisa. E através delas eu cheguei aqui. Eu não sou aquilo. Eu já fui aquilo, já tive aquela imagem, já tive aquele cabelo, já tive aquela cara sem rugas, já tive menos histórias das que tenho agora. Portanto, o tempo foi-me dando conhecimento, não sabedoria, porque só sei que nada sei, como diz o poeta, isso é perfeitamente pateta, mas são pessoas distintas, naturalmente com muitas coisas em comum, com uma raiz comum, com sonhos ainda por realizar, com um resto de vida que não é o mesmo, com mágoas que já passaram e que naquela altura não tinham passado. Portanto, sendo a mesma pessoa, são quatro ou cinco pessoas diferentes.
E deixou de ser essas pessoas porque quis ou simplesmente porque aconteceu? Aconteceu vida?
Aconteceu vida, a vida vai passando. Você é hoje, com certeza, diferente quando tinha 18 anos. Não quer dizer que seja outra pessoa,
sim,
mas é diferente.
Sim.
E será diferente quando tiver 50. Não quer dizer que não seja a mesma pessoa.
Uhum.
Eu aos 50 anos achava que o mundo era, apesar de tudo, extraordinário. Depende, um dia dizem-me, tens um cancro. E 5 minutos depois eu estava parva. Quer dizer, não estava parva, estava completamente assim. Como? Daí para a frente é outra história.
Uhum.
Não é mais a mesma. E quando nós pensamos que está tudo resolvido, não, agora tens outro. Não, agora tens que fazer uma coisa na perna porque o osso está velho. Espera lá, isto tudo não é aquela dos 30, dos 40. É uma outra que fui aprendendo a viver e a sobreviver e a achar que tudo vale a pena, mesmo quando se tem estes muros para saltar, não é?
Todos esses sobressaltos de saúde não a tornaram mais blasé relativamente a isto? Ou seja, dizia há pouco o microfone fechado que ainda continua a ter algum medo.
Sim, 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 sim. Claro que eu tenho medo, como qualquer pessoa. As pessoas não gostam de estar doentes, as pessoas não gostam de se sentir mal, as pessoas não gostam de ir para o hospital, as pessoas não gostam. Ninguém gosta. Agora arranja-se uma determinada filosofia, que é a minha, dizer, então é assim, não é? Então está bem. Então o que é preciso cortar agora? Porque há uma razão, eu adoro viver. E faço tudo para estar viva. E bem, mas é viver bem. Quer dizer, faço tudo. Eu sou uma doente perfeitamente cumpridora. Não, não fujo às coisas, vou, estou, é preciso tomar, eu tomo, é preciso fazer, eu faço. Por uma razão muito simples, que adoro viver e tenho medo.
Uhum.
Desculpem lá esta minha fraqueza.
Não.
Peço desculpa, olha, faz
não sei
desculpa.
Se, não sei se desculpa.
Parece-me bastante legítimo.
Não é? Mas.
Acho que viver é positivo.
Quando se chega a esta idade e se mantém esta alegria de viver, até eu acho que é normal. Quer dizer, eu próprio olho para mim e digo, não estás bem da cabeça. Há qualquer coisa aí que não está no tempo certo. Mas sou realmente assim, não estou a fazer nenhuma cena. Haverá dias em que sou menos. É evidente que sim. Há dias em que não me apetece. Eu detesto dias cinzentos.
Acordar cedo.
A mudança da hora para a hora de inverno. Odeio.
Também eu. É.
Mas à espera que seja março. Nunca mais é março.
Nunca mais é março.
Odeio. É uma coisa. Não gosto do domingo.
Porquê? Já está a pensar na segunda?
Domingo chatérrimo.
É verdade, e não há, à não. partida, muitas diferenças entre o sábado e o domingo.
Pois
são dois
não.
dias em
mas
que.
Sábado é uma coisa deliciosa.
Eu adoro sábados.
A sexta-feira já é bom. É. Sábado é ótimo. É uma chatice.
Adoro sábados porque à noite há um programa muito giro na RTP1 chamado Sábado ou Não Sabe.
É na Rádio Comercial, Vasco.
O quê?
O programa.
Qual programa?
Sábado ou Não Sabe.
Como mesmo?
Sabe ou não sabe?
Repara que estás a fazer publicidade
pois
ao meu programa.
Pois estou.
Se é onde?
Na Rádio Comercial?
Não.
Então cala-te.
Simone.
Isto é uma piada que nós temos um com o outro. Sempre que falamos dos nossos projetos fora daqui.
Fora da rádio, a gente manda outro calar.
Geralmente ele ganha sempre. Desta vez eu consegui vingar-me.
Simone, podemos falar do Festival da Canção?
Podemos, sim, senhor.
Tem pena que o festival hoje em dia já não tenha aquele, vamos chamar-lhe, todo aquele elan que.
Não tem.
E tem pena que não tenha?
Tenho. Acho que os festivais da canção deviam ser festivais como a orquestra ao vivo.
Sim.
Não haver playbacks, para já. Com músicos. Os músicos merecem estar, temos músicos extraordinários. Numa sala, como deve ser, num teatro. CCB, por que não? Fazer um espetáculo, como deve ser. Agora aquela coisa mal enjorcada, uma data de meninos ali, pli, 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 pli.
Essa foi a melhor descrição de sempre do Festival da Canção.
Pá, desculpa,
uma data de meninos, pli, 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 pli. Gostei, sim.
Não. O maior respeito por eles todos.
E concorda com a votação do público, que é o público que decide com os telefonemas. Eu percebo que seja uma democratização da coisa.
Eu sei.
Mas depois também leva a que quem tem mais fãs ganha.
Não, e os telemóveis a tocar e os e-mails e os pedidos e as gravadoras. Cala-te, Simone.
Não, Simone, já pode.
Diz isso muitas vezes, Simone.
Digo de mim para mim, não. É a Mariazinha que diz.
Quem é a Mariazinha?
É o meu alter ego.
É um anjinho que está aqui
não
deste lado.
Não vamos fingir que esta frase não aconteceu.
Mariazinha de vez em quando dá-me cada bronca.
É
quando eu estou, vou pensar, vou por ali fora, cavalgando, sendo o meu reino por um cavalo. E a Mariazinha começa a me ouvir. Olha lá, daqui a bocado estás a... É porque eu estou a dizer as coisas e há um certo segundo que eu digo assim: caramba, eu devia ter parado.
Já está. Já foi.
Porque tudo que joga a meu favor joga contra mim.
Sim.
Faço-me entender.
Sim, mas eu acho que hoje em dia a Simone aquilo não que tem que se preocupar gostam com isso.
Não porque é capaz de me afetar a níveis profissionais. Não, ela é mania. Eu sou difícil, não sou nada difícil. Ela é emperiquitada, não sou nada emperiquitada. Não, falar com a Simone não. Que coisa mais fácil é ligar no telefone. Não, não, nunca percebi essa. Algum receio que eu sinto que as pessoas têm de falar comigo. Não percebo porquê.
Acho que há um síndrome de receio da frontalidade em Portugal. Eu acho que pode ser esse
é um
o problema.
É melhor não perguntar assim. Isto aconteceu no Teatro Maria Vitória, naquele auge dos grandes esquerdistas atores.
Uhum.
Alguns verdadeiros, outros bluffs. E havia uma colega minha que já morreu, a Maria Dulce, que só dizia: Maria Vitória, o melhor é não falarem com a Simone. O melhor é não. Porque eu, fechada no camarim, trancada. É melhor. Porque eu não. Eu gosto é de pessoas. Se elas vestem de encarnada, amarela ou azul, a mim quê? Eu gosto é das pessoas, que as pessoas sejam corretas, sejam certas, sejam. Aceito perfeitamente todos os quadrantes. Agora, desses quadrantes, há umas pessoas que me dão muita vontade de rir. Quer dizer, e outras que dizem assim: isto é tudo mentira, caraças. Então, mas estás a dizer que tens todo de esquerda e tens não sei quantos automóveis à porta e tens pensões vitalícias.
Cala-te, Maria. Cala-te, Simone. Olha,
já está a Mariazinha a falar.
A Mariazinha
já está a falar comigo.
Já está
porque eu tenho uma terrível dificuldade. Meu Deus, porquê é que eu não fui para o Parlamento? Ao fim de 8 anos eu tinha a minha reforma por inteiro, que não eram 560 euros. Dos 250 nós só conhecemos 30. Os 108, os outros 190 nunca abriram a boca. E contigo. A Mariazinha mandou-me calar.
Pronto. Sim, alguma vez lhe passou pela cabeça isso da carreira política ou não?
De certeza que foi convidada.
Fui. Nunca falei nisso, nem falarei. Fui. Balancei. E. Tinha 48 horas para decidir. E ela andei 48 horas ali a pensar: nossa, eu deixo de ter problemas na minha vida. E vai ser uma alegria.
Mas era para Parlamento? Assembleia da República?
Parlamento Europeu.
Parlamento Europeu.
E pensei. E o Varela e o Pedro. É assim, se tudo bem, tu é que sabes. Agora, já percebeste uma coisa, nunca mais és a Simone de Oliveira, pois não? Oh, dia, como foram dizer. Não, disse que não. Não era mais, não podia ser.
Não podia ser.
Não podia ser nunca mais. Isso é que não. Isso é que não. Confesso que era aliciante. Era aliciante para eu poder, nesses sítios, dizer as coisas que digo agora.
Uhum.
Mas naturalmente, depois ao fim de 8 dias despediam-me. Pronto, eu era despedida por mau comportamento. Porque é mesmo por mau comportamento. É espantoso.
Mas não é, não. Eu acho que isso seria ser Simone de Oliveira, certo?
Ai, isso eu teria adorado.
Eu lembro que a última...
Adorava dar 2 gritos no meio da Assembleia. Adorava. Mas perguntar coisas perfeitamente. Perguntar aos deputados se as mulheres tomavam a pílula. Ou se eles usavam preservativo. E fez-te o silêncio até aqui.
E pumba!
Muito bom.
Uma coisa que é tão debatido, percebe? Já foi tão debatido, já é tão comentado.
Sim.
A própria Igreja, o próprio Papa, o Papa Francisco meteu a mão num saco de marimbondos. E se não tira a mão depressa, dão-lhe uma espetadela.
Acha mesmo?
Acho.
Mas ele está a fazer história, não é?
Mas completamente. Agora vamos ver quanto tempo é que o deixam fazer história.
Pois.
Aqui o deixam, quem? Esse plural quem é?
Então o senhor não acha que o Vaticano é outro saco de marimbondos? Tem bancos e tudo tão ricos. Andam eles a pedir a nós os pobrezinhos. Vamos à igreja para dar esmolas e assim. Eu dou a título privado quando quero. E não tem nada a ver com a igreja. Agora, é um estado tão rico. Podia fazer um hospital em cada sítio da África onde toda a gente morre e continuavam a ser multimilionários. Porque é que andam a pedir a nós aos pobres para darmos molas na igreja?
Mariazinha está a falar?
Não, acho que a Mariazinha agora devia deixar.
A Mariazinha agora...
Não, eu tenho uma grande dificuldade. Eu tenho okay. realmente uma grande dificuldade em perceber. Eu tenho, honestamente. Mas sempre tive, não é de agora.
Sim.
Não é por eu ter esta idade. Eu já tinha aos 18 e aos 19. Por isso é que eu me zanguei muito com os senhores padres. Não percebo porque é que os padres não casam.
Esse é outro assunto que o Papa Francisco
está... Sim, sim, também está no dossiê do Papa.
Não foi... Se Cristo existiu, foi com certeza um homem bom.
Uhum.
Igualdade, fraternidade... Não, pronto. Talvez... Quero acreditar que Cristo como pessoa existiu. O outro lado, eu tenho um lado muito esotérico, mas é uma coisa muito complicada. Agora, não andou a mandar cartas aos bispos, lacradas, a dizer coisas que eu saiba. Escrevia-se na pedra.
Sim.
Eu já perguntei a um bispo em que dia que ele tinha recebido aquela carta lacrada. Ninguém recebeu.
Qual foi a resposta já agora?
Não, é porque depois fez o silêncio que vocês fizeram agora.
Ah, ok,
claro.
E ninguém
claro.
Me dá respostas.
Claro.
Porque há perguntas que instintivamente eu faço. É pecado. Quem é que disse?
Sim.
Exatamente. Onde é que está escrito? Deus disse o quê? Deus existiu, disse para nós sermos bons, amigos dos outros, não roubar, não matar. E tudo, quase tudo o que acontece. Tem como base os maiores dramas do mundo a religião. Como de qualquer religião só devia servir para melhorar as pessoas.
É verdade.
É isso.
É verdade, sim, senhor.
Mas é muito elementar, é daquelas verdades que andam a dizer, mas porquê é que não é?
Mas porquê é que não é?
Sim.
Quando é tão simples, tão... Chamem-lhe Buda, Alá, sereia, mar, planeta, o que quiserem. Aquilo que eu acho que as pessoas... deviam ser, era boas, amigas, não se matarem, não serem invejosas, não há nada pior que a inveja. É uma coisa dramática.
E é uma grande instituição nacional.
Então não é, completamente.
Não é. Tens é um como o Galo de Barcelos.
Completamente. Tens um automóvel, mas eu tenho dois. O Deus ou um melhor. Não, não, não. Adoro este país. Adoro este povo magnífico que está a ser perfeitamente triturado. Mas depois eu deixo de entender, pronto, então houve três senhores que eram banqueiros a quem tiraram 5.700 euros de reforma e que fizeram uma reunião de indignados. Eu vi na televisão que entrou um senhor, eu tive tanta pena de não saber que aquele senhor ia lá, porque eu tinha ido com ele.
Sim.
E que chamou tudo aqueles três senhores, como sei. Esses senhores, que eram senhores já de uma certa idade, não tiveram filhos em casa que disseram assim, ó pai, calma.
Menos.
Pudor.
Pudor. Porque repare, três pessoas de uma certa idade que se vão queixar que da reforma lhes tiraram 5 mil e não sei quantos euros é uma afronta de tal ordem que estão sujeitos a que uma pessoa na rua lhes deu uma ganda par de bufatadas.
A Simone parece ter essa sede de vez em quando de aplicar umas bufatadas bem dadas.
A velha maneira antiga. Pá! Um estaladão.
Mão atrás.
Um ganda estaladão. Porque é Como é que é possível que pessoas que à partida não serão definitivamente burras, não são, mas demonstraram que eram muito, coitadinhas, a deles uma coisa naquele dia, e que também não tiveram a lado, é melhor não fazerem isso, porque isso causa aquela coisa que se chama raiva,
sim.
Incompreensão, quase ódio.
Quase ódio, sim.
Quase ódio.
Se é que não é mesmo, há tantas.
Olha, se uma pessoa tem 350 euros para viver, se não tem dinheiro para comprar os medicamentos, se há 3 ou 4 pessoas que estão ali porque lhes tiraram 5.700 euros de reforma, coisa que eu nunca ganho na vida. Aleluia. Pronto. Por isso é que o meu filho diz, mãe, por amor de Deus, avise-me das coisas que diz. Avise-me, dê-me só a entender.
Mas com antecedência.
Com antecedência, quer dizer, mas isso é que eu não sei. Só que eu também não sei o que é que vou dizer daí a dois dias. Agora, estas coisas eu mantenho ao longo da vida. Uh-huh. Eu não as digo agora. Eu comecei a dizê-las há muitos anos, comecei a fazer perguntas. Fazia muitas, muitas perguntas. Nós tivemos um cardeal patriarca, o Dr. António Ribeiro, que foi dos padres mais extraordinários, era padre da RTP, onde tudo era uma camada de ateus desgraçados, mas o homem pedia um giz e ia tudo a correr.
Sim.
Que era lindo como o sol. E eu só lhe disse assim, ó senhor, diga-me uma coisa. E ele só me dizia assim: não me faça perguntas, Simón. Não, ele só disse: o senhor é normalzinho. E havia cenas com o Manel Caetano, com o Zé Fialho, com o Henrique, era tudo só se marcava. Porque eu dizia assim: por amor de Deus, expliquem. O homem era lindo de morrer. Era mesmo lindo. Ele ia para a igreja de Fátima dar missa ao meio-dia. E tiveram que tirar o senhor da missa do meio-dia. Porque as meninas iam todas com o livro aberto, eram umas a tombar, outras a cair. E era tão verdade, era tão verdade. Já morreu, foi um extraordinário. Eu fui, engraçado, eu fui quando ele foi cardeal patriarca. Fui lá em cima à igreja para lhe dar os parabéns. Foi sempre um homem que falou muito bem comigo. E ele disse assim: olha, doutor, então já não sou o seu amigo, Padre António. Já é um bocadinho difícil. E ali, nessa altura, estava a pensar em ir ao Vaticano para pedir o casamento dos padres. Nunca mais me esqueço. Ele disse assim: então, parabéns, doutor. E ele respondeu: não sei se me deu os parabéns, se me deu os pésamos. Eu só quis ser padre. E foi realmente o patriarca, o grande amigo do Salazar, que achou que aquele padre lhe ia dar muitas dores de cabeça. E aí mandou para Braga. Esta história é notável. Era realmente um padre do caraças.
Um padre, eu gosto. Era,
a gente dizia assim: ó, seu doutor, então, é padre. Ia comer passarinhos connosco. Está a ver as histórias?
Sim.
Está a ver. E então era um motorista ali no restaurador assim: lá o seu Zé Fialho Gouveia, o seu Manel Caetano, assim, agora o senhor cura.
Simón, temos mesmo.
Eu começo a falar e nunca mais.
Isto devia ser em volumes.
Vamos fazer uma coisa. Tem mais uns 15 minutinhos para falar connosco ou não?
Tenho, sim, senhor.
Vamos fazer uma coisa. Vamos fechar agora o primo com a Simone. No entanto, vamos falar. Eu quero falar um bocadinho de amor consigo.
Está bem.
E vamos fazer uma coisinha que é: esta conversa sobre amor vai para a internet. Portanto, já a seguir Miguel Gamer no primo, mas se quiser ver um bocadinho mais, vai então depois a radiocomercial.iol.pt. Na área do primo, vamos ter todo um pequeno à parte, uma conversa exclusiva para a internet com a Simone Oliveira, porque eu quero falar de amor com a Simone.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Pois bem, se está a ouvir isto, é porque fez o download do podcast.
É verdade,
isso
habilita-o instantaneamente a vencer um carro. Não.
Nada, não temos nada, mas melhor que um carro, temos a Simone. E Simone, quero falar de amor. Quer falar de amor consigo? Teve uma relação de 23 anos com o Varela.
Exatamente.
Grande ator, para além do grande homem.
E sei que, ao início, quando os vossos amigos souberam que vocês tinham cena.
Nós acotovelávamos, como ele dizia.
É sério, era assim.
Era.
Porque eram tão diferentes assim um do outro.
Talvez em certas coisas, noutras coisas parecidas. Eu penso que éramos dois indivíduos. Eu sou um indivíduo do sexo feminino. Dois indivíduos com personalidades bastante vincadas. Eu tinha muito mais gargalhadas do que ele. O Varela era um homem com uma certa melancolia, fadista de alma mesmo.
Era um lado fadista, ou seja, era um fado que a puxava também à terra. E que...
Não. Eu bem queria que o fado não puxasse, mas lá fui atrás do style. Não, era um homem de uma personalidade, de uma cultura muito grande. Era um homem fascinante a conversar. Eu gosto de conversar, que ficava perfeitamente calada para ouvir. Tinha histórias maravilhosas.
Hoje em dia eu vejo casais que andam e desandam e começam e acabam. E hoje em dia há poucos casais, efetivamente, que a gente vê que continuam ali de pedra e cal. Qual é que é o... Já agora vamos falar com a Simone de hoje em dia, de 75 anos, e que passou 23 anos da sua vida com a mesma pessoa. O que é que tem que se fazer para que uma relação
tudo
dure?
Ou será que estas relações efêmeras são um sinal dos tempos e de uma certa banalização?
Eu também não sei. Eu penso
a Simone tem... teve relações efêmeras?
Não. Tive, pai, assim. Não, essas assim de toma lá, dá cá, não. Não, porque isso é que me vê. Deixem-me ver se eu não sendo incorreta nem mal educada consigo dizer. Hoje as pessoas encontram-se e vão para a cama. Não. Encontram-se, conversam. É tão fascinante o telefone que não toca. Estar à espera numa esquina. Ou ir tomar um café à beira-mar. Houve um encanto que existiu na década de 60 e 70 que hoje me parece, pelo pouco que eu sei, devido à minha provecta idade, que não acontece desta maneira. É tudo muito rápido. As pessoas partem logo para a finalização de uma coisa que não... Que, quanto a mim... Eu acho que... Ir para a cama é uma partida para.
Sim.
E não a fim. Então, não a meta, quer dizer. É o meu ponto de vista. Eu sou profundamente sonhadora. Não, já não posso dizer que sou romântica, mas há um romantismo, talvez até da minha geração, que existe, com certeza. E existirá um romantismo vosso que não tem nada a ver com o meu. Eu não posso comparar os meus 50 anos com os 50 anos da minha filha. Não posso, não vale a pena fazer comparações. Agora é preciso paciência. É preciso, depois da paixão, ficar o amor, porque a paixão dura 2 anos, tanto, 2 anos e meio.
2 anos?
Sim. E já.
Mas o meio foi uma boneca.
Aquele meio já é.
Já é um bocadinho, deixa ver. Sim. Quem é que sai primeiro, como é que eu saio desta, que já não estou nada aqui bem. Só paixão não resolve. Há paixões terríveis. Paixões horríveis. A gente mata-se logo a seguir. Quer dizer,
sim.
Logo. Desgraça, chora-se. E depois o português é outra coisa. Vai pôr aquela música para chorar mais.
É verdade. Nós somos assim.
Eu fiz isso.
É verdade. Não, assim, qual é a sua música preferida para chorar? Para carpir mágoas?
Depende da minha idade. Agora, nesta altura, não assim. Mas tive coisas. Ouvir o Aznavour entre mim. Resto encore.
Já ouvi a Simone dizer que gostava de ouvir heavy metal.
Não. Não. Nunca o rock não é muito a minha praia. O rock não é muito a minha praia. Confesso sinceramente que não é. É preciso aceitação. É preciso perdoar. Todas as pessoas cometem erros e todas as pessoas são pouco fiéis.
Mas há pessoas
que têm essa teoria. A natureza do ser humano é não ser fiel.
É não ser fiel. Na minha perspectiva.
Sim. Ok.
Acho a fidelidade uma coisa extraordinária, brilhante. Mas hoje em dia, duvido e odó. É preciso ter muita elasticidade para dizer assim. Eu costumo dizer: ora, se eu gosto daquele homem, porquê é que não há de outra mulher também gostar dele? E esta?
Veste?
Ora, sei que, e inversa também, é horrível. Porque é só aquele. Mas se você tivesse nascido na cidade mais acima, já não era aquele, era o outro lá de cima.
Pois era.
Ou era o outro lá de baixo. Nasci no Paquistão, não, eu gosto é do António. Se o António é o mato, mas se tivesse nascido no Paquistão, o António já estava nos cafindós.
É verdade.
Não, falar de amor é uma coisa muito complicada. E se falar a sério, então, ainda é mais complicado. Tem que haver ternura, tem que haver respeito, tem que haver entendimento, tem que haver a aceitação do outro. E tem que haver um jogo de cintura incomensurável.
Houve esse jogo para aguentar, sim, 23 anos, não?
Sim. Dos dois lados. Eu não devo ter sido nada fácil em muitas ocasiões.
Gosto que a Simone consiga sair e olhar para si e dizer: epá, eu sou uma tipa complicada.
É a Mariazinha, se calhar, que.
Não é ser complicada. Eu sou uma mulher muito independente.
Claro.
Gosto de mandar. Tenho alma de líder. E o Varela também tinha.
Isso era chamado choque de titãs.
O ambientezinho lá em casa.
Mas é engraçado, tivemos algumas discussões violentas.
Aposto que houve também discussões muito estúpidas, como aquela do Pargo. Também eu deve ter havido lá em casa.
Olha, sopa de feijão. Sopa de feijão, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E eu ao domingo não fazia sopa de feijão. A Simone, com franqueza, pelo amor de Deus. Bem, podias ter feito uma sopa de feijão.
Se calhar a sopa de feijão era muito, muito boa.
Mas era assim.
Sim.
Portanto, desculpa lá, tu parte da sopa de feijão, quer dizer. Ou falar com o vosso Teatro Nacional e dizer assim: olha, o vosso Teatro Nacional para mim não. Isso é lá para o Teatro Nacional. Falas mesmo com a Dona Maria. Aqui não é a Dona Maria. Mas o que acontece?
Mas estava a imaginar-vos aos dois a discutirem com o vosso Teatro Nacional.
Não, mas o que acontece é que o Varela começava a rir.
Claro.
E dizia assim: pá, não me faças rir, pá. Mas eu estou a falar a sério.
É a melhor forma de ganhar uma discussão.
Mas era muito difícil. Era muito difícil o Varela Silva não ter voz de Teatro Nacional. Era a voz dele. A voz dele era incrível. Eu lembro de ter entrevistas com ele e ele tinha aquela voz.
Tinha aquela voz, para dizer assim: pá, tem paciência. Voz de Teatro Nacional não. E um dia cheguei, ele esperava sempre por mim, na cama, com os óculos aqui ali. Eu gostava muito de Camilo Castelo Branco. E um dia eu cheguei a casa, 4 da manhã, pois, estava ali encostado com os óculos aqui, com um livro. Para ela era da Madragoa. Então, Camilo Castelo Branco, não. Camilo Madragoa Cinzenta. Estive ali 3 horas. Cala-te, olha o vizinho. Bó. Porque diz aquilo que eu era. Não. Camilo Madragoa Cinzenta.
Muito bom.
Isto era notável. Tinha coisas do Arco da Velha.
Eu estive a ler uma entrevista que a Simone deu a uma amiga minha, que é a Raquel Costa, do Diário Notícias, grande Raquel, e ela perguntou acerca de algum possível amor que a Simone possa ter sentido depois do Varela. E a Simone disse assim: oh filha, tinha de ser um homem. Posso aceitar a Simone?
Pode.
Tinha de ser um homem muito inteligente, muito culto, com algum dinheiro e que não me maçasse.
O não me maçasse é muito
e
bom.
E que não me chateasse nada. Essa pessoa não apareceu, Simone Oliveira?
Não. Não,
ainda pode
não
aparecer, ou não?
Ai, valha-me Deus, pelo amor de Deus. Agora tinha que aturar a outra que tem um joelho um bocado avariado e que não tem paciência. Não. Deixem-me estar no meu pombal a curtir as minhas recordações. Não quer dizer que eu não tenha alguns ataques de solidão. E a solidão não é boa companheira. Eu vivo sozinha há 17 anos. Claro que eu nem sempre tive esta idade, já fui muito mais nova. E houve ocasiões muito complicadas de gerir. E continua a ser, em muitas ocasiões, complicado gerir a idade que se tem dentro da cabeça e dentro da alma e a idade do bilhete de identidade.
Simone, quando se sentir sozinha, pega no telefone, liga-me e vamos para os copos.
Bora!
Vamos para os copos. Uma garrafinha de vinho, um bifinho do Senove, e estamos ali a noite toda.
Gosto tanto do Senove.
Maravilha, maravilha.
Nós, todas as histórias são poucas que a Simone conta. É um prazer ouvi-la.
O livro está à venda.
Sim.
Chama-se Simone, Força de Viver.
Muito obrigado, Simone.
Simone, muito obrigado.
Somos seus fãs.
Parabéns aos dois pelos vossos respectivos trabalhos e pela vossa persistência e por serem iguais a vocês próprios.
Muito obrigado.
Fazem favor de não mudar, tá?
Nada disso.
Muito obrigado.
Já tentamos e não dá.
Beijo grande.
Grande beijinho.
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 Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!